Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Hoje a gente inaugura um novo spin-off do Digital de Tudo, o DDT Leis, com Luiz Augusto Durso e, claro, Carlos Aros.
Isso foi um trava-língua pra você agora, hein?
E claro, Carlos Aros. Mas foi, até que foi.
Saiu, não importa.
Vamos lá. Tudo bem, amigo?
Tranquilo, e você?
Muito bom.
Amigo... Eu sei que você pautou essa série pra você poder se proteger, não é isso?
É lógico.
É com a única e exclusa finalidade de se beneficiar das explicações do Luiz.
É pra fazer consulta gratuita.
É lógico. Ele falou, fecha um contrato com o Luiz ou trago ele para uma entrevista.
Que sai mais barato.
Eu sou malandro. Eu casei com uma psicóloga pra não pagar a sessão e agora... Tenho consultoria grátis aqui com nada mais, nada menos do que Luiz Augusto Durso, sabe tudo do assunto. Falei, agora eu me protejo.
Pronto, tá resolvido.
De uma freira, de um juiz e de um advogado agora para resolver as outras questões.
A freira é ótimo, só não pode pegar avião com ela.
Eu te juro.
Que, não, é padre ou freira que dá azar pegar avião?
Eu nem sabia disso.
Mas que tem um lance...
Eu te juro, vou aqui, ó, um abraço para minha amiga... Juliana Rezende, que está aí no Vaticano, e reze por mim, porque nunca é demais. Vou mostrar a foto para quem está aqui e depois vou botar no DDD.
Por favor.
Minha amiga Juliana, que é tipo, sabe a Whoopi Goldberg? Ela é uma freirinha legal. Assim,
mudança de hábito.
Ela brinca, ela joga neve.
É cantora?
Ela acho que essa habilidade eu não conheço. Tá. Mas meu filho já dirigiu ali rapidinho nos jardins do Vaticano, Enzo, no colo dela, dá uma moral. Eu vi o Papa Francisco passando na minha frente. Isso aí, cara, isso aí não tem...
Ou seja, dinheiro. Você se cerca no espiritual e no jurídico.
É lógico.
Entendi.
Tem que proteger tudo.
E uma coragem, porque seu filho colocar pra treinar a direção bem no Vaticano, imagina se ele atropela o Papa sem querer.
Deus protege. Essa é a minha teoria ali. Deus tava protegendo.
Foi literalmente segura na mão de Deus.
Era assim, o Telzinho, meu novinho, na barriga e o mais velho dirigindo. E aí deu tudo certo, graças a Deus.
Graças, literalmente.
Graças a ele. Ele estava ali nos ouvindo, nos vendo também. Ele falou, ninguém vai destruir a igreja aqui não, meu amigo. Cara, mas agora falando sério, obrigado por ter aceito esse convite e agora por fazer parte do nosso DDT, o DDT Leis. Muito legal ter aqui você com a gente.
André, para mim é uma honra sentar nesta bancada, participar agora neste DDT Leis, tirar as dúvidas dos ouvintes, esclarecer esses golpes na internet cada vez mais comum e falar sempre com você, André Miceli, uma das maiores referências nessa área de tecnologia, e o patrimônio histórico aqui da Jovem Pan, questão também de tecnologia, o Carlos Aros, que hoje eu tenho a honra de desfrutar da amizade de ambos, mas ainda me sinto... aprendendo sempre com vocês. Obrigado pela oportunidade.
A recíproca é verdadeira.
Momento rasgação de seda total, mas é real. Eu também concordo plenamente com isso. Falei com o Aros esses dias que a gente jantou. É um cara que eu também gosto muito de ficar perto. Também aprendo muito. Assim como tenho certeza que vou aprender com você. E já aprendi nas nossas primeiras conversas. Estou aqui mostrando para o Carlos
mostrando
Aros,
a freira aqui.
A minha amiga freira Juliana jogando neve na sua outra amiga.
Que frio.
E, enfim.
Freiras modernas.
Exatamente. Vamos lá, cara. O que você trouxe pra gente? O DDT Leis vai funcionar com a dinâmica padrão do DDT. A gente vai sempre discutir assuntos relacionados à tecnologia. E o Durso vai trazer pra gente algum tema, algum assunto e vamos explorar aqui. O que você trouxe pra abrir o DDT Leis, amigo?
Eu acho que pra inaugurar, nós optamos por um tema que é... infelizmente recorrente, muito próximo da população, então não é aquele crime que está tão distante de todos nós, e nós vemos quase todo dia na imprensa um novo caso, que hoje são esses golpes no WhatsApp, na internet, onde o criminoso se passa pela aquela pessoa que ele está utilizando o número de telefone, e nós tivemos recentemente a notícia do Sérgio Moro passando por
só,
isso,
né? Só
Danilo
só
Gentili, No Sérgio Moro ficaram 6 horas na internet se passando por ele. Imagina o perigo deste golpe. O Danilo Gentili também algumas horas. Só que, excluindo as celebridades, as pessoas comuns, indo para as pessoas comuns, nós vemos indivíduos que recebem uma mensagem achando que é alguém conhecido, pai, amiga, irmão, seja quem for, e acaba depositando valores na conta. Então, esse é o tema de hoje, importante para esclarecer aos ouvintes o que fazer, como se prevenir e todos esses aspectos importantes sobre o caso do estelionato.
Um dos casos aconteceu, e aí eu queria que você comentasse isso. São várias as formas, né? Tem sido várias as formas. Nos últimos dias eu recebi alguns relatórios de empresas de segurança, e uma delas, acho que foi a E7, se não me engano. Acho. Não sei, confirmo depois e aviso até pra gente publicar lá com as infos e os prints que eles mandaram. É interessante o seguinte, que os criminosos estão usando engenharia social para atrair as vítimas, etc, o que não é novidade. O modelo utilizado em um dos casos é o seguinte, é uma página falsa com um QR Code para início de sessão. E aí quem usa o WhatsApp Web sabe que tem um QR Code, você escaneia com a câmera e ele ativa a sessão. E aí a leitura daquele QR Code falso dá um acesso pro criminoso, e aí a partir daí você se lascou. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa tão falada e tão pouco explicada engenharia social, e como ela transformou a maneira de crimes serem cometidos e as pessoas serem vitimadas na web, né? E o WhatsApp é um desses casos.
A principal característica da engenharia social é exatamente você utilizar desta confiança que as pessoas têm ao utilizar a internet. Elas não são, elas não desconfiam das informações, elas não desconfiam das mensagens, e aí que está a grande foco, né, dessa engenharia social, que se aproveita desta confiança e acaba vitimando pessoas na internet. E essa situação do QR Code, André, Carlos, é muito interessante, porque você imagina que é muito difícil se clonar um WhatsApp, que é muito difícil, e realmente é. Se você tiver um iPhone, é bem difícil uma invasão no seu smartphone, mas não é tão difícil alguém se passar por você no seu WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp criou esta ferramenta do WhatsApp Web, onde é possível acessar o seu WhatsApp via computador, e com esse QR Code, com esse golpe bem elaborado, quando você lê esse código, você dá acesso ao criminoso e ele começa a se passar por você no WhatsApp. Então, quando se vem à tona esses casos, não é tão difícil esse tipo de golpe, não é tão difícil. Então, ter cautela a tudo que recebe na internet. Não só esse, mas também temos o golpe, e que é cada vez mais comum, é este que é o indivíduo. Hoje, empresas terceirizadas concedem chips com número de telefone. Claro, você teve o celular roubado, você perdeu o seu chip, você precisa de um chip novo. Infelizmente, o que a gente analisa caso a caso é que as empresas terceirizadas de venda de chip, as representantes de empresas de telecomunicações, não estão tendo muita atenção para conceder esse chip novo. E aí o criminoso, com papéis falsos, documento falso, se passa pelo dono daquele número, solicita um novo chip, inclui em seu celular. E a partir desse momento ele registra o WhatsApp, recebe SMS de confirmação como se fosse você, porque o número será seu, e começa a utilizar o WhatsApp se passando por você. E normalmente a regra é ele pedir valores, transferência para as vítimas, que normalmente são parentes. Outro caso, e esse é interessantíssimo, só para ter ideia a que ponto chega a criatividade dos criminosos. Este caso é concreto, tá? Algumas vítimas deste mesmo tipo de golpe. Você cria uma venda, uma oferta na OLX, em qualquer site de divulgação de produtos, Mercado Livre, seja qual for. E ali você dá informações sobre você, seu número de telefone e tal, até porque o comprador precisa entrar em contato. Ele envia um WhatsApp, uma SMS, informando que a sua propaganda ali, o seu anúncio, precisa de uma confirmação. E você receberá um SMS no seu celular, que é exatamente esse número de confirmação para seu anúncio não sair do ar. E o que o criminoso faz? A coisa mais simples do mundo. Ele instala o WhatsApp no celular que ele vai cometer o crime, coloca no seu número de telefone, e aí o WhatsApp vai mandar um SMS para você, que é aquela código de confirmação para ativar o WhatsApp. Só que você recebe, vítima recebe essa SMS achando que é do LX ou da sua, do seu anúncio. E concede, ele mesmo, vítima, entrega este número de confirmação. E aí o criminoso tem acesso ao seu WhatsApp, desde que, sabemos, não tenha o duplo fator de verificação. E este é o primeiro alerta, primeiro conselho a todos os ouvintes. Ativem o duplo fator de verificação no WhatsApp para eventualmente afastar esses criminosos.
Legal. Então, para você que quer fazer a dupla autenticação, você for lá no www.digitaldetudo.com.br, procura o episódio do DDT Leis falando de WhatsApp, que a gente colocou um passo a passo ali, é só seguir, é bem fácil. E como o Luiz Augusto falou, dá uma segurança que aí sim as coisas ficam mais difíceis para o lado do criminoso.
Vale lembrar que a autenticação em dois fatores para algumas plataformas é uma obrigatoriedade. Não existe opção para o usuário não criar os dois mecanismos, porque as plataformas já entendem que se não vai por bem, vai por mal, então você vai ter que fazer isso, ainda que você não saiba para que serve, como uma forma de proteção. Então os usuários acham que é uma maletação, que já que tem de gente que reclama. Já ouvi reclamação de tudo quanto é tipo. Deveria ser, sim, uma definição da plataforma, obrigar que você estabeleça esse modelo. Porque se o usuário não tem o conhecimento, ele não é educado para, você força aquilo para garantir uma... É pro bem dele, no final das contas. Porque senão... A gente já sabe onde vai chegar.
Pois é, e pelo visto é só uma questão de tempo para de alguma maneira todo mundo ser pego por um criminoso desse. É claro que nessas questões de engenharia social, onde há um envolvimento, e normalmente esse envolvimento é despertado a partir do desconhecimento da plataforma, a gente sabe que um usuário mais experimentado não vai cair, mas ninguém está livre desse assunto. E é interessante colocar isso sob um contexto social, dado que cada vez mais idosos estão aderindo e usando a internet de maneira mais consistente, mais frequente, com maior tempo de uso. E essa galera que está entrando agora, eu dou o exemplo dos idosos, porque na última pesquisa, a última medição que a gente fez lá no nosso indicador de confiança digital, que é uma pesquisa que eu coordeno na FGV, a gente viu que o público 65+ é o público que enxerga a tecnologia com os melhores olhos. Parte porque não conhece as nuances e todos os problemas que estão envolvidos na utilização, os riscos aos quais ele eventualmente está exposto e realmente não sabe. E parte, claro, porque a tecnologia os ajuda a superar limitações físicas. Eles conhecem familiares que moram em outras cidades. Enfim, cria um contexto favorável para o uso. E se cria um contexto favorável para o uso, cria também um contexto favorável para os criminosos. Não é verdade, Luiz Augusto?
Tem toda a razão, André. E enquanto você falava, eu pesquisava aqui um caso que é interessante, porque além de você ter um prejuízo financeiro, muitas vezes você tem um prejuízo moral. E teve um caso recentíssimo, do dia 7/6, ou seja, hoje que nós estamos gravando, e o criminoso, além...
Eu fiquei agora pensando... Quando era 7/6, eu falei, nossa, mas foi uma porra, isso é louco, 7/6. Desculpa, Luiz.
Imagina.
Eu me perdi no tempo agora.
É recente mesmo.
É muito recente isso. E mas tá acontecendo nesse momento, pessoal. Mãos ao alto.
Estamos cobrindo ao vivo.
E a médica que caiu nesse golpe do WhatsApp, então, clonaram um chip de uma amiga. E esta médica recebeu uma mensagem falando que essa amiga precisava muito de um dinheiro, era R$3.000 o pedido, e aí ela falou, putz, eu não tenho tão fácil. Ele falou, não, então pode ser 1.500, consegui aqui de outro. E ela depositou, e ao final do depósito, ela descobre que é um golpe, ela manda uma mensagem pro criminoso, ainda no WhatsApp da sua amiga, falando, olha, Deus fará o julgamento, não sou eu, que pena que você tá agindo assim. E ele responde a ela que ela tem que amadurecer e aprender a dizer não, porque ela aceitou muito fácil esse pedido para da amiga em dar dinheiro.
Então, você tem, mas foi muito bom. O cara é legal, ele, né? Cara,
não, ele é um bandido coach.
Isso, ele faz uma nova modalidade.
Vocês têm que entender que o mundo coach evolui.
É verdade, hein? Que tem os empreendedores de palco e agora a gente tem bandidos coach.
Agora uma dúvida. Não. As pessoas costumam se ficar num vácuo, né? Elas não sabem o que está acontecendo, porque quando você é confrontado com algo que tirou da sua mão, da sua posse ali, físico, algo que você pode pegar, é uma coisa. Agora, quando o cara é invadido, vazou uma senha, né, clonaram o meu cartão, qualquer coisa do gênero, que é muito abstrato, você não consegue pegar, as pessoas também não sabem como buscar ajuda para aquilo de uma maneira efetiva. Então, se a gente pudesse estabelecer um passo a passo do que fazer nessa hora, qual que é a recomendação zero? Me toquei de que o WhatsApp foi bloqueado, meu WhatsApp está clonado. É, clonaram o meu cartão, para onde eu corro?
Tá. Duas orientações. Vamos falar primeiro da vítima, a eventual vítima que deveria depositar para a amiga que está pedindo. Ah, como eu verifico se aquele pedido não é oficial? Porque às vezes sua amiga está precisando do dinheiro, está desesperada, está num acidente e você está achando... Exatamente.
Claro.
Carlos já matou aqui. Liga no telefone e verifica. Fala com a pessoa, ou não atende de alguma maneira antes de fazer esse depósito. Verifique que aquela pessoa do outro lado do celular é... efetivamente, quem tá precisando do dinheiro é uma pessoa conhecida.
Agora... Responde pro bandido assim: qual é a chave para este pedido?
Combinamos
uma chave. Qual é a palavra-chave para este pedido?
Saudades do que a gente ainda não viveu.
Razão da minha libido.
Razão da minha libido.
Mas em relação agora à pessoa que teve o WhatsApp clonado, você primeiro deve perceber conseguiram um chip com o seu número, a sua rede vai cair. Então, se você está sem sinal há algum tempo no seu celular, ligue na operadora de um outro telefone, porque se eles informarem que seu chip está funcionando, comece a se preocupar. Às vezes esse é o primeiro indício de que seu número está sendo usado por um chip, e aí o criminoso pode estar se passando por você se ele clonou esse chip, né? Clonou esse número.
Do lado da operadora, tem algum tipo de medida que pode ser tomado, por exemplo, pelo usuário que foi vítima? Ele pode acionar a operadora de alguma maneira? Porque, em tese, o procedimento de segurança para que isso não aconteça tem que ser da operadora.
Perfeito. Até porque, normalmente, quando tem investigação, percebe-se que esse chip efetivamente foi concedido pela operadora com este número e que houve uma fraude. E às vezes, a operadora deveria ter analisado melhor os documentos, se foi usado documento falso. Às vezes, é uma terceirizada que vende o chip. Mas, Carlos, caberia, sim, uma ação de indenização, se houve prejuízo, contra a operadora também, que deveria ter tido todos os cuidados para não conceder o seu número a terceira.
Para aqueles que
criminoso.
Acham que isso só é estatística. Ah, é mais um caso que eu vou denunciar e vai virar estatística, porque nada vai ser feito.
Mas é boa, hein?
Quanto gostou dessa?
Gostei.
Tem essa, tem a voz do seu Juquinha, que a gente invoca de vez em quando.
Eu não conheço, queria.
Seu Juquinha, manda um momento oportuno.
Seu Juquinha aparece, Juquinha, esse é tipo uma
seu Juquinha é meu personagem padrão.
É espontâneo, não dá pra ver.
Seu Juquinha é meu personagem padrão para momentos que requerem uma explicação. Do tipo, entendeu? Eu quero que eu desenhe.
Ah, entendi.
Aí eu invoco
algo muito óbvio.
Mas a voz do cidadão contrariado, ele já é estatístico. Ah, isso aí vai demorar uma vida pra acontecer. É um procedimento rápido ou não? Vai passar por toda aquela burocracia e ficar lá nos arquivos do judiciário?
O procedimento é relativamente rápido. Em relação, se você analisar a outros casos, ele é um pouco mais rápido. Mas a gente está falando de, no mínimo, aí 6 meses para você ter às vezes um acordo com essa empresa ou para ter uma audiência de conciliação. Então, é relativamente rápido. 6 meses para você rever o seu valor ali, se você fez o depósito, e ganhar um processo de indenização, um pagamento de indenização dessa empresa que não tomou os devidos cuidados, é relativamente rápido. Então, façam. Outra coisa, às vezes vem esse argumento, né, Carlos, que não vou fazer o boletim de ocorrência, ou não vou entrar na justiça porque demora e nunca ganha. Mas eu sempre aconselho a lavrar o boletim de ocorrência. Mesmo que não tenha resultado prático para você, vira estatística. E isto chama a atenção do Estado. Então, se nós temos uma delegacia onde se lavra muito boletim de ocorrência de furto, o Estado, pelo menos na estatística, sabe que ali, aquela região, está tendo muito furto. E vai tomar as medidas, deve tomar as medidas de precaução. Então, lavre em boletim de ocorrência, informe a autoridade policial, e muitas vezes pode ser até online, de que ou você foi vítima de um crime.
A maior parte dos casos você pode fazer online, né? A não ser que tenha, por exemplo, eu tive o carro... estouraram o vidro do carro na Rebouças para roubar o celular. Nesse caso, eu teria que levar o carro, porque aí teve
o laudo,
o dano,
né?
Tinha que fazer laudo, não sei o quê. Mas se fosse só o roubo simples ali do celular, eu poderia ter feito pela internet.
Isso é uma normativa da polícia. Às vezes muda quais crimes você consegue fazer pela internet ou não. Então, quando tem dúvida, ou fala com o advogado ou entra mesmo. É muito simples. quase a pessoa sozinha consegue olhar no sistema se é possível naquele crime que ela foi vítima lavrar o boletim de ocorrência online. É muito mais fácil do que você ir até a delegacia. Então pesquisem a questão do se é possível ou não lavrar o BO e lavrem o boletim de ocorrência.
Cartão virtual, o número do cartão virtual é uma proteção interessante, funciona? Tem alguns bancos fazendo usando esse expediente. Ah, porque você vai evitar que o seu cartão seja clonado e etc. As pessoas podem apostar nisso? É uma saída?
Atualmente é uma excelente saída para compras em e-commerce, porque as pessoas não tomam cuidado nenhum ao usar seu cartão de maneira online, a maioria pelo menos, e sai comprando na internet. A exemplo da minha namorada. Minha namorada é a maior consumidora digital de sites que são absurdos. Só porque o site tem uma propaganda no Instagram, ela já confia nessa empresa como se fosse uma empresa de tradição.
É que você passa o mouse em cima do e-mail marketing, assim, é uma URL infinita.
É. Ponto... Ponto JK. Ponto...
Só um parênteses. Vou abrir aqui 3 segundos pra se retratar com a namorada. Quer ou não? Vai usar ou vai deixar pra depois?
Eu me retrato pessoalmente.
Tá ótimo. Então, homem,
advogado é outra coisa,
maravilha,
né?
Maravilha, eu quero ser assim.
Até porque, antes de eu me retratar, cabe o princípio da ampla defesa. Eu tenho direito a entrar com recurso e depois, se eventualmente trânsito em julgado, a gente pensa
enquanto
em retratar.
Enquanto tudo isso acontece, ele dormiu no sofá.
Exatamente.
Eu tenho contato
e desvantagens
de um fisioterapeuta pra te ajudar aí depois de dormir no sofá por um período.
E se eu dormir no sofá, é muito perigoso, porque ela é médica e ela tem habilidades específicas com bisturi. Então, às vezes, com um medicamento ali, eu posso efetivamente dormir no sofá e você tem um alto risco a mim. É.
Um dia você pode acordar sem rim, meu amigo.
É,
cuidado,
né?
Quando falar da sua namorada. Então, ela pode vender o seu rim. Bom, tem mais alguma coisa que o cara pode se proteger em relação fazer para se proteger em relação a essa questão do WhatsApp?
Tá, a gente falava em momento de reação, né? Se aquela pessoa foi vítima. Vamos supor que você percebeu que teve seu WhatsApp clonado, mas não caiu a sua rede. Nós falamos do quando sua rede cai e aí você ligaria para a operadora. Então, não. Simplesmente descobri que meu WhatsApp foi clonado e alguém está se passando por mim, pedindo dinheiro aos meus familiares que me avisaram. O que eu faço? Qual é a minha reação imediata? Lave o boletim de ocorrência. E procure um profissional, porque você vai precisar de um aconselhamento para recuperar esse acesso, para derrubar esse criminoso, que se for via WhatsApp web, é muito simples se fazer. No próprio WhatsApp do celular, você consegue verificar todos os computadores que estão acessando naquele momento simultâneo o seu WhatsApp. Agora, se for via o seu número, você ter concedido o número de verificação, né, que é aquele golpe que seria, por exemplo, da LX, que nós falamos, aí você precisa retomar o seu acesso. E no caso, por exemplo, do Danilo Gentili, ele teve que mudar o telefone e celular. Hoje ele estava super chateado, a notícia veio à tona ontem, né, no dia que nós gravamos aqui, e ele estava super chateado porque ele perdeu o número, porque ele não conseguiu acesso do WhatsApp de novo, tudo por causa deste golpe. Então, às vezes o prejuízo é gigantesco. E aí também caberia, de novo, Carlos, a questão de indenização.
Se você achar o WhatsApp aqui no Brasil.
Não, mas aí a empresa que pagaria...
telefone.
Isso, seria a empresa que deu...
Nesse caso, é.
Né? É. Porque o WhatsApp, eles foram muito inteligentes. Como eles são uma plataforma de conversa de terceiro, poucas vezes há responsabilidade da plataforma ali, porque eles simplesmente...
Mesmo no caso em que o QR Code, você acessou br.whatsapp, sei lá o quê... Não sei como que é o login deles do web.
É o WhatsApp web.
web.whatsapp.com, mesmo tendo acessado essa URL.
Ali aí poderia, aí nesse exemplo
que é como e-commerce, né?
Isso, ele deveria dar uma segurança maior. Isso é um excelente exemplo que a gente tem que levar pro WhatsApp, para eles melhorarem a questão do WhatsApp web. É muito inseguro, na minha opinião, o jeito desse acesso. Porque o que eles quiseram? Facilitar o acesso. Fazer algo muito fácil. E é mesmo, né?
Pra todo mundo. Inclusive pra quem não é você.
Eu fico impressionado com a velocidade de leitura do QR Code do WhatsApp no WhatsApp web. Eu nem abri o meu celular. Quando eu clico o WhatsApp, ele já leu. É impressionante a velocidade. Então, nem tudo que é tão rápido é tão seguro, né?
Tecnologia, né, amigo? É. O negócio funciona...
Muito rápido.
A gente está acostumado a lidar com os bugs, né? E quando funciona...
Quando funciona,
a gente reclama.
Pelo amor de Deus, o negócio
tá cara
funciona
pessimista,
tão
né?
rápido. É isso. Bom, o que mais? O que mais a gente pode falar sobre... Para a gente fechar o assunto em relação ao que a pessoa pode fazer para se defender e a gente fechar esse nosso primeiro DDT Leis.
Bom, você foi vítima, se isso acontecer, tudo isso acontecer e a pessoa terceiro lá, né? A quem paga... aquele pedido de ajuda, né? Ai, me ajuda, pelo amor de Deus, bati o carro. Normalmente é assim a história. E aí você que pagou, você foi vítima de estelionato. É, a pessoa ali, o criminoso, está sujeito a uma pena de 1 a 5 anos porque ele usou uma fraude para te enganar e te tomou valores. Então você foi vítima de estelionato e caberia aí, então, o boletim de ocorrência, o inquérito policial, o processo penal para você condenar este criminoso, né, se houver culpa, e rever o seu valor. O problema desses casos é por isso que é importante prevenir, viu, André? Porque normalmente depois que você pagou esse valor, esse dinheiro não fica nessa conta. Normalmente eles sacam muito rápido ou eles transferem de uma outra conta, transformam em Bitcoin, e aí você perde o valor. E depois imagina para você entrar com uma ação de indenização contra um criminoso que está na cadeia. Normalmente ele não tem posses para te pagar. Então fica o alerta e a importância desse alerta para a gente sempre se prevenir, porque depois a repressão, você vê, é demorada, não necessariamente encontra o criminoso e não necessariamente você recupera os valores.
É isso? Fechamos o nosso primeiro DDT Leis?
Terminou de anotar tudo aí? Tudo que você estava anotando?
Já a consultoria grátis já acabou.
Eu vou adotar essa tática.
Por hoje eu estou feliz. Agora, só para a galera que está ouvindo saber, o nosso DDT Leis é um spin-off quinzenal do DDT, então sempre de 15 em 15 dias, nosso amigo Luiz Augusto Durso vai trazer alguma dúvida que eu tive naquela semana ou que algum amigo meu teve, para que eu possa me fazer valer da consultoria desse cara que sabe tudo e vai ser de graça.
E André, desculpa interromper, quando a gente fala de golpes na internet, parece que está muito distante, parece que a gente nunca vai cair, parece que coisa CSI. Isso é coisa de gente famosa, isso é coisa de gente rica. E não necessariamente. Esses golpes na internet estão vitimando pessoas simples, pessoas que simplesmente pagam. E às vezes valores, você pode pagar R$1. R$50, R$1.000, não importa o valor. Se você pagou e caiu neste golpe, você foi vítima. Então, tomem cuidado.
É legal saber disso, e eu sempre me preocupo realmente com a galera que está entrando. É uma galera que certamente não vai estar ouvindo o Digital de Tudo, porque é uma galera que não necessariamente tem interesse pelo tema a esse ponto, mas é bom que quem esteja ouvindo e tem aí parentes, amigos que são menos... são usuários menos intensos e não são heavy users de tecnologia. Então, é legal que a galera compartilhe essa informação. A gente Sim. só vai combater essa insegurança, principalmente nas questões de engenharia social, com informação e educação. Bom, quem quer saber mais sobre o assunto, pode acessar o www.digitaldetudo.com.br. Segue a gente lá no @digitaldetudo. Vai ler também as nossas colunas, quer dizer, as colunas que eu também leio, que o meu amigo Carlos Aros escreve lá no Tech News, e ouvir o Sociedade Digital, meu programa com o meu amigo Carlos Aros aqui na Jovem Pan. É isso, hora de desconectar. Prazer falar no nosso primeiro DDT Leis. Luiz Augusto, mais uma vez, muito obrigado por entrar com a gente nessa.
Obrigado e até a próxima.
Tchau. Tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.